Havendo legal, em nome de Deus, declaro aberta a presença de reunião ordinária do Poder Legislativo de Uruguaiana. Convido a colega vereadora Josefina para que faça a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 106, versículo de 1 a 4.
A graça de Deus e a ingratidão de Israel. Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação. Amém.
Gostaria, de nome do Poder Legislativo de Uruguaiana, agradecer à professora Maria do Carmo Juarez Dávila pela cedência do espaço. Em nome dela, cumprimentar todos os professores, servidores e o corpo docente da escola Dr. Crespo Oliveira. E convidar a vereadora Josefina para que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Câmara Municipal de Uruguaiana, Palácio Borges de Medeiros, segundo período legislativo, quarta sessão legislativa, 16ª legislatura, reunião ordinária. Ata número 56 de 2016, aos 18 dias do mês de outubro de 2016, às 9 horas e 30 minutos, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 56ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: João Adalberto Rosa e Silva, presidente; Josefina Soares, primeira secretária; vereadora Jussara Osório de Almeida, terceira secretária; Carlos Eduardo Espindo Alves, Irani Coelho Fernandes, José Fernando Tarragô, Luiz Gilberto Almeida Risso, Marcelo Cardoso Lemos, Rony Peterson Corpo Melo e Rafael da Silva Alves. Deixou de comparecer o vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. A hora estabelecida, o vereador João Adalberto Rosa e Silva, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13/02, solicitou ao vereador Marcelo Lemos que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 105, versículos de 1 a 4, as maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel. Na sequência, determinou a vereadora Josefina Soares a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra, por unanimidade dos presentes. Posteriormente, determinou a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados os ofícios protocolados sobre os números 1085 e 1087 de 2016. Foi retirada a proposição número 1084 de 84, em razão de ter sido registrada como requerimento verbal na reunião anterior. No período de requerimento verbais, foi solicitado pelo vereador Fernando Tarragô o envio de ofício à administração da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, requerendo esclarecimentos sobre os repasses feitos pelo governo do Estado a esta instituição de saúde. Este requerimento, para tornar-se efetivo, deverá ser convalidado no protocolo da Casa até às 9 horas do dia 19 de outubro, conforme preceitua o artigo 146, parágrafo 4º do Regimento Interno. Às 10 horas, conforme requerimento 349 de 2016, de autoria do vereador Gilberto Risso, protocolo sobre o número 1075 de 2016 e aprovado pelo plenário, fez uso da tribuna livre em nome da União Municipal Espírita UME, o senhor Jefferson Guimarães, para explanar sobre as comemorações do aniversário de nascimento de Allan Kardec, transcorrido no dia 13 de outubro. Após a reunião, foi suspensa para registro fotográfico. Reiniciados os trabalhos, foi encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei 114 de 2016, de iniciativa do Poder Executivo, protocolo sobre o número 1102 de 2016. Estima a receita e fixa a despesa do município de Uruguaiana para o exercício 2017, LOA 2017. Também foram encaminhadas comissões técnicas da Casa para tramitação e regime de urgência as seguintes proposições. Primeiro, projeto de lei 108/2016, de iniciativa do Poder Executivo, protocolo sobre o número 1092 de 2016. Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.245.624.058. Projeto de lei número 110 de 2016, de iniciativa do Poder Executivo, protocolo sobre o número 1093 de 2016, cria no município de Uruguaiana o Fundo Municipal do Idoso, FMI, e dá outras providências. 3. Projeto de lei 111 de 2016, de iniciativa do Poder Executivo, protocolo sobre o número 1094 de 2016, que altera o artigo 149 da lei complementar número 3 e dá outras providências. Plano diretor do município. 4. Projeto de lei 112 de 2016, de iniciativa do Poder Executivo, protocolo sobre o número 1095, altera no anexo 1 do quadro de atividades de interferência ambiental média na lei complementar número 3, de 6 de agosto de 2014, e dá outras providências. Plano diretor do município. 5. Projeto de lei 113 de 2016, de iniciativa do Poder Executivo, protocolo sobre o número 1098 de 2016. Da nova redação, o parágrafo 3º do artigo 4º da Lei Municipal número 4.356, de 3 de julho de 2014, dá outras providências. 6. Projeto de lei 115 de 2016, de iniciativa do Poder Executivo, protocolo sobre o número 1098 de 2016, institui o Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana de Uruguaiana, CONTRAMU, e dá outras providências. 7. Projeto de lei número 116 de 2016, de iniciativa do Poder Executivo, protocolo sobre o número 1100 de 2016, da nova redação ao inciso 24 do artigo 14 da Lei Municipal 4.695, de 5 de setembro de 2016, e da outras providências. 8. Projeto de lei número 117 de 2016, de iniciativa do Poder Executivo, protocolo sobre o número 1101 de 2016, institui e oficializa o Restaurante Popular de Uruguaiana e dá outras providências. 9. Projeto de lei 118 de 2016, de iniciativa do Poder Executivo, protocolo sobre o número 1107 de 2016, altera o anexo 1 do quadro de atividades de interferência ambiental média na lei complementar número 3 de 2016. Número 3, de 6 de agosto de 2014, e dá outras providências. Plano diretor do município. Foi aprovada por unanimidade a representação de vereadores nos eventos conforme os convites protocolizados sob os números 1089 e 1106 de 2016. Expediente recebido de diversos. Ofício protocolar sobre os números 1091, 1088, 1104, 1105 e 1103 de 2016. Expediente expedido ao Executivo. Ofício protocolar sobre os números 1091, 1088, 1104, 1105 e 1103 de 2016. Ato Legislativo número 101 de 2016. Adversos. Ofício protocolar sobre os números 715 e 716. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, o vereador João Adalberto Rosa e Silva declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Nery da Pinto Sanguinetti, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala vereador Ramon Barbati Filho, aos 18 dias do mês de outubro de 2016. Feita a leitura, senhor presidente.
Ata está à disposição dos colegas vereadores para retificação ou emenda, se assim entender.
Senhor presidente, não havia... o vereador Eduardo fez a retirada de um projeto na última reunião, eu não vi constar na...
Peço o expediente, né, que seja feita a correção aqui solicitada pelo vereador Gilberto Mendarriço, em relativo a retirada do projeto pelo vereador Carlos Eduardo. Não havendo nenhuma retificação mais, a ata está em votação. Os colegas vereadores que concordam permaneçam com o seu contra. Os contrários manifestem. A ata está aprovada por unanimidade dos colegas vereadores presentes. Dando continuidade, passamos à hora do dia. Convido a colega vereadora Josefina, primeira secretária do Poder Legislativo, para que faça a leitura dos requerimentos constando da ordem do dia.
Requerimentos da vereadora Josefina Soares, ementa. Requer ao Executivo que realize o patrulhamento e encascalhamento em toda a quadra 11 do bairro Nova Esperança 2. Também da mesma vereadora Josefina Soares, requer ao Executivo que realize o que segue. A. Reposição de lâmpada no bairro Ipiranga, na rua Setembrino de Carvalho, em frente ao número 989. B. Reposição de lâmpada no bairro São Miguel, na rua Domingos de Almeida, em frente ao número 3290. C. Reposição de lâmpada no bairro Santo Antônio, na rua Benjamin Constante, em frente ao número 1260. Da vereadora Josefina Soares, requer ao Executivo que realize a retirada de acúmulo de lixo no bairro Santana, na rua Santana, ao lado do número 3758, e que coloque placa proibindo a colocação de lixo naquele local. Do vereador Fernando Tarragô, requer envio de correspondência à Santa Casa de Caridade para que, atendendo solicitação da Câmara Municipal de Uruguaiana, preste esclarecimento sobre o valor da contratualização do Estado com a Santa Casa para confirmar valores divulgados.
O espaço está à disposição dos colegas vereadores, líder de bancada, para requerimento verbal, se entenderem. Não havendo quem queira fazer, está em votação os requerimentos alidos pela primeira secretária, vereadora Josefina. Não havendo nenhuma mandição contrária, estão automaticamente aprovados. Dando continuidade, a vereadora Josefina fará leitura do parecer desfavorável da Comissão de Justiça referente ao projeto de lei 090/2016, que cria os cargos em comissão de diretores gerais e vice-diretor do Colégio Agrícola do município.
Parecer. Procedência, Poder Executivo. Relator, vereador Marcelo Lemos. Parecer. O projeto de lei demonstram viabilidade do ponto de vista formal, visto ser de iniciativa do chefe do Poder Executivo, agente competente para iniciar o processo legislativo nos casos de criação de cargos e matéria orçamentária, conforme preceitos da Constituição Federal no artigo 61, parágrafo 1º, 2º, A, E, B, e da Constituição Estadual, artigo 60, 2º, A. A Lei Orgânica do Município de Uruguaiana estabelece ser de competência privativa do chefe do Poder Executivo legislar a respeito da criação de cargos. Artigo 96. Compete privativamente ao prefeito o poder de organizar e reorganizar os próprios serviços é inerente ao de administrar e somente a administração sabe como, quando e de que forma deve fazê-lo. Assim, mediante análise de conveniência e oportunidade é que o prefeito poderá dispor sobre as especificações dos cargos de acordo com a necessidade ao bom andamento de seus trabalhos. Vejamos, entretanto, a Lei Complementar número 101 de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e da outras providências, mais especificamente em seu artigo 21, conforme abaixo. Artigo 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com o pessoal e não atenda. Primeiro, as exigências dos artigos 16 e 17 desta lei complementar e o disposto no inciso 13 do artigo 37 e no parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição. 2. O limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo. Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo poder ou órgão referido no artigo 20, grifou-se. Nota-se, portanto, que a criação de cargos em comissão de diretor-geral e vice-diretor do Colégio Agrícola do município atingem o constante no parágrafo único do artigo acima disposto. Por tratar-se de ano eleitoral, deverão ser observados os óbices postos ao artigo 21, parágrafo único da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que impede o aumento de despesa com pessoal nos 180 dias que antecedem o término de mandato do prefeito. Para a criação de novos cargos, também será preciso observar o que determina o artigo 169 da Constituição Federal, autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias e previsão no orçamento anual, no artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, demonstrativo do impacto orçamentário e financeiro, e o artigo 20 e artigo 22, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, limite de gastos com pessoal. Ademais, a criação de cargos em comissão para o preenchimento destas funções colide com o texto disposto na Lei Orgânica do município. Para que seja possível a aprovação do mesmo, é necessária a previsão legal. Artigo 170. Os diretores e vice-diretores das escolas públicas municipais serão escolhidos mediante eleição direta pela comunidade escolar na forma da lei. Pelo exposto, conclui-se pela inviabilidade jurídica do projeto, dos projetos de lei número 90, sendo o parecer desfavorável à sua tramitação. Sala das comissões, 17 de outubro de 2016, um voto contrário e dois de acordo, dois votos, e o vereador Marcelo Lemos é o relator.
Senhor presidente.
Está em discussão parecer da Comissão de Justiça e Redação, que é desfavorável ao projeto de lei 090/2016, que cria os cargos em comissão de diretor-geral e vice-diretor do Colégio Agrícola do Uruguai. Está com a palavra o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar os colegas, cumprimentar os funcionários da Escola Crespo de Oliveira, os funcionários da Câmara, plenário que nos acompanha. Tá, senhora, bom dia. Tudo bem? Gurizada que está aí também. Nós temos três pontos aqui em relação ao projeto de lei que cria o cargo de diretor e vice-diretor. O primeiro é em relação ao limite da folha. Então, seria a criação de dois cargos, e nós já ultrapassamos o previsto na lei de responsabilidade fiscal. Então, é um ponto que nós estamos... O projeto, ele vai de encontro, ele se choca com a lei de responsabilidade fiscal. Em relação ao período também, existe toda essa discussão que o executivo não pode criar despesa até 180 dias, não só do mandato, mas também depois das eleições, até a passagem de comando. E a questão da eleição, que existe toda uma discussão judicial, que o município diverge, inclusive dos sindicatos, no que tange a eleição para diretor e vice-diretor das escolas. Então, o que que... Infelizmente, nós estávamos fora de prazo, estávamos perdendo o prazo, e a relatoria teve que ser desfavorável. Acredito que nós possamos aprovar o projeto, mas com algumas mudanças. Até porque a questão do período é independente. O próximo prefeito terá que fazer a criação dos cargos, terá que criar os cargos. A discussão é em relação ao limite de gastos e à eleição, porque, de acordo com o projeto, fica indicado o diretor, e não eleição, quando deveria ter eleição. Essa é uma discussão que pode ser alterada, melhor se vier uma correção do próprio executivo, e em relação ao limite de gastos. Então, os colegas que tiverem eu peço a assessoria ao nosso jurídico e também peço a assessoria ao nosso expediente do prazo que nós temos caso o projeto seja, caso a relatoria seja rejeitada. Quanto tempo nós temos para apresentar outra relatoria? Eu não sei quanto tempo nós temos para isso. Porque, tendo em vista, nós derrubamos a relatoria, se nós tivermos 10 dias, dá tempo do executivo fazer as modificações necessárias no projeto. É uma discussão que cada colega... Eu sou favorável ao projeto, desde que com essas alterações, por isso que o parecer foi desfavorável. Tá? Muito obrigado.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, demais colegas, quem nos acompanha. Satisfação estar mais uma vez aqui no Crespo de Oliveira. Eu só gostaria de fazer um comentário a respeito do terceiro item que o colega vereador Marcelo se referiu, que é a questão da escolha de diretores pela escola. A escola agrícola ela não faz parte do sistema municipal de educação. Primeiro, o fato é esse. Então, a questão da eleição através da escola, através dos professores e alunos, inclusive, seria muito mais para aquelas escolas que fazem parte da educação infantil e o ensino fundamental. Então, há uma discussão em torno disso. Então, essa aí eu acho que é um dos pontos, um dos poucos pontos que eu estou divergindo com relação ao resultado do encaminhamento dessa votação como desfavorável. Os demais estão bem esclarecidos, eu acho que não é o momento, em função de toda essa explicação que se deu, e que ainda falta se discutir um pouco mais com relação a onde estará situada a escola agrícola dentro desse sistema, que é para poder seguir toda essa sequência de escolha através do corpo docente e discente, enfim. Os cargos, eles naturalmente devem existir, independentemente de ser aprovado ou não esse projeto. De uma forma ou de outra, vem coexistindo com essa falta de entendimento total a presença de um diretor e um vice-diretor naturalmente lá. Então, eu acho que se não aprovarmos, não haverá prejuízo nenhum nesse momento. Então, isso é uma coisa para ser avaliada, apreciada e lá, futuramente, até na emenda, enfim, não estaremos criando prejuízo nenhum para o funcionamento natural da escola agrícola, se aprovarmos ou não. Uma parte?
Obrigado, vereador Irani. Só para colaborar na questão da participação da escola agrícola no sistema municipal de ensino. Nós tivemos a aprovação do Plano Municipal de Educação, que prevê a inclusão, teoricamente, de fato ainda não ocorreu. O que acontece? A inclusão no sistema municipal de ensino é válida, mas o principal é a inclusão do colégio agrícola como pertencente ao orçamento da educação, porque hoje o colégio agrícola é vinculado à Secretaria de Agricultura. E, financeiramente, comparando a Secretaria de Agricultura, o orçamento da Secretaria de Agricultura não consegue manter o colégio agrícola. Então, por isso que, se nós formos fazer um levantamento dos últimos anos, deveria ser, foi aprovado vinculado à agricultura. E se nós formos fazer um levantamento dos últimos anos, todo ano existem vários projetos de lei de suplementação de verba para o colégio agrícola. Por quê? Porque nunca está previsto na dotação orçamentária. É uma discussão que tenho certeza que a nova Câmara irá fazer. Tenho certeza que a nova Câmara irá fazer, né, com o trabalho. E deixar o bom dia toda essa gurizada aí. Bom dia, professora. Uma alegria estar aqui no Crespo de Oliveira.
Concluindo, senhor presidente, essa questão da vinculação do colégio agrícola com a educação ou com a agricultura e a participação do colégio agrícola no sistema municipal de educação poderá ocorrer se o município conseguir cumprir todas as suas metas do ensino básico, se ele conseguir ter todos os alunos matriculados na educação infantil, se não estiver plenamente atendido o ensino fundamental pelas escolas do município, aí então terá condição de puxar para dentro uma escola de ensino médio, ou pós-médio, que é o ensino técnico da escola agrícola. Então isso é uma discussão lá para frente, que certamente nesse momento nós não vamos, eu acho que temos que nos ater é a necessidade ou não de ter esses cargos lá, que efetivamente é necessário, subordinado ou à agricultura ou à educação, nesse primeiro momento. Então é uma discussão que fatalmente voltará para o Poder Legislativo, para uma discussão completa e aí sim integralizar a escola agrícola, a escola técnica dentro do sistema municipal. Eu concordo com a relatoria, mas tem essas explicações a serem dadas. Muito obrigado.
Está não havendo mais quem queira discutir, está em votação ao projeto de lei 090/2016 do Executivo, protocolado sobre o número 850/2016. O sim ou parecer rejeita a proposição e arquiva o processo. E o não rejeita o parecer da proposição e dá prosseguimento ao processo das comissões. Então está, os colegas vereadores que concordam, permaneçam com... também me chama a atenção aqui, com toda, eu inclusive está na mesma. A vereadora Josefina fará a chamada nominal dos colegas vereadores.
Vereador Rafael Alves. Sim, ao parecer. Vereador Josefina Soares. Sim, ao parecer. Vereador Egídio Carvalho. Sim, ao parecer. Vereadora Jussara, ausente. Vereador Carlos Eduardo. Sim, ao parecer. Vereadora Irani.
Sim, ao parecer.
Sim, ao parecer. Vereador Fernando Aragô. Sim, ao parecer. Vereador Gilberto Risso.
Não.
Não, não ao parecer. Vereador Marcelo Lemos. Sim, ao parecer. Vereador Rony Melo, ausente.
Com 7 votos de acordo com o parecer da Comissão de Justiça, que é contrário, o parecer foi aprovado e o projeto será arquivado. Dando continuidade à vereadora Josefina, o próximo projeto. Antes, gostaria de complementar e agradecer a professora Lívia. Cumprimento todos os alunos do 7º ano da Escola Crespo de Oliveira. Também reforçar o nosso agradecimento à nossa querida amiga barragense, a nossa amiga Maria do Carmo, Juarez Dávila. Obrigado mais uma vez, professora Maria, pela cedência do espaço. Dando continuidade, a colega vereadora Josefina fará leitura em discussão e votação única ao parecer da Comissão de Justiça ao projeto de lei 091/2016, que cria o quadro especial e os cargos de instrutores do Colégio Agrícola.
Parecer. Chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 91/2016, de proposição do Poder Executivo, que busca criar quadro especial e os cargos de instrutores do Colégio Agrícola. Os projetos de lei demonstram viabilidade do ponto de vista formal, visto ser de iniciativa do chefe do Poder Executivo, agente competente para iniciar o processo legislativo nos casos de criação de cargos e matéria orçamentária, conforme preceitos da Constituição Federal, nos artigos 61, parágrafo 1º, 2º A e B, e da Constituição Estadual, artigo 60, 2 A. A Lei Orgânica do Município de Uruguaiana estabelece ser de competência privativa do chefe do Poder Executivo legislar a respeito da criação de cargos. Artigo 96, compete privativamente ao prefeito o poder de organizar e reorganizar os próprios serviços é inerente ao de administrar, e somente a administração sabe como, quando e de que forma deve fazê-lo. Assim, mediante análise de conveniências e oportunidade, é que o prefeito poderá dispor sobre as especificações dos cargos, de acordo com a necessidade ao bom andamento de seus trabalhos. Vejamos, entretanto, a Lei Complementar número 101/2000, que estabelece normas, finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e da outras providências, mais especificamente em seu artigo 21, conforme abaixo. Artigo 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento de despesa com pessoal e não atenda. 1. As exigências dos artigos 16 e 17 desta lei complementar e o disposto no inciso 13 do artigo 37 e no parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição. 2. O limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo. Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo poder ou órgão referido no artigo 20. Grifou-se. Nota-se, portanto, que a criação de cargos em comissão de diretor-geral e vice-diretor do Colégio Agrícola do município, bem como a criação de quadro especial e cargos de instrutores do mesmo estabelecimento, atingem o constante no parágrafo único do artigo acima disposto. Por tratar-se de ano eleitoral, deverão ser observados os óbices posto aos artigo 21, parágrafo único da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que impede o aumento de despesas com pessoal nos 180 dias que antecede o término do mandato do prefeito. Para a criação de novos cargos, também será preciso observar o que determina o artigo 169 da Constituição Federal, autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Previsão no Orçamento Anual. O artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, demonstrativo do impacto orçamentário e financeiro, e o artigo 20 e artigo 22, ambos de responsabilidade fiscal, limite de gastos com pessoal. Importa observar que estas criações podem ocorrer a partir do dia 1º de janeiro de 2017, quando transcorrido este período de vedações em função da realização das eleições. Pelo exposto, conclui-se pela inviabilidade jurídica dos projetos de lei número 90 e 91 em respeito do artigo 21 da Lei Complementar número 101 de 2000, na qual apresenta, de forma expressa, quanto o aumento de despesa com pessoal nos 180 dias que antecedem o pleito, sendo o parecer desfavorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 17 de outubro de 2016. Relator, vereador Marcelo Lemos, de acordo 2 e 1 contrário.
Está em discussão o parecer da Comissão de Constituição e Justiça referente ao projeto 091-2016, que cria o quadro especial e cargo de instrutor do Colégio Agrícola. Vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado, senhor presidente. Só para colaborar com os colegas, é a mesma situação do anterior, do projeto anterior, a única questão que difere é em relação às eleições, que para o quadro especial não tem eleição, para diretor e vice-diretor tem eleição. Só para colaborar com o colega vereador Risso, já existe o custo com os funcionários, mas não existe a rúbrica, não tem a previsão legal. Até o vereador Tarragô me lembrou da situação, são servidores da educação que estão deslocados em desvio de função. Vai acarretar mais RPV para o município. E dependendo do período que estão lá, pode ser até precatório. Nós não podemos criar agora pela questão dos 180 dias. Eu até não sou contrário a aprovar, porque é uma questão técnica, é uma formalidade que pode dificultar alguma questão na prática. Mas não pode criar. E hoje não existe rúbrica na Secretaria de Agricultura para diretor do Colégio Agrícola. O que existe são servidores da educação em desvio de função que estão deslocados. Então, só para para colaborar. E esse caso é o mesmo caso do projeto anterior, colegas.
Concede uma parte, vereador.
Os dois a parte, o vereador Rafael.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Josefina, galera da escola, bom dia a todos vocês, funcionários da escola, direção e professores. Sintam-se todos cumprimentados. Eu quero cumprimentar o vereador Marcelo Lemos pelo parecer, coerente e objetivo, claro, direto. O limite prudencial já está hoje na casa de 58%. O novo prefeito vai ter que tentar reduzir para 52%. O período eleitoral impede a criação de novos cargos. Uma série de impacto financeiro não vem, enfim. Complicado, difícil essa a nossa aprovação. Então eu cumprimento o vereador Marcelo Lemos, que foi o relator. E nós acompanhamos o parecer. Parabéns.
Peço a palavra, senhor presidente.
Vereador Irani Fernandes.
Nós, na discussão desse segundo projeto, ficou uma preocupação nossa com relação a se nós, a não aprovação desses cargos, se traria algum prejuízo de imediato à escola agrícola. Então nós verificamos que no mês de março nós aprovamos uma autorização para que se fossem contratados veterinários, agrônomos e um responsável por informática na escola agrícola. Esse foi um processo seletivo natural. Esse processo tem uma validade até o dia 17 de março do ano que vem. E existe foram alterados da lei principal, o seu artigo 1º e alguns incisos, e o artigo 6º. E o artigo 6º, ele fala que autoriza a contratação por um período de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses. Então, a questão de não aprovarmos traria ou não prejuízo, essa lei, ela estabelece que não haverá prejuízo para a contratação desses profissionais, que poderão ser renovados por um período de mais um ano. Então, é o período suficiente, fora de período eleitoral, aonde o projeto poderá ser novamente encaminhado para essa casa, discutido e aí sim aprovado, se tiver o prudencial, o quociente prudencial da lei de responsabilidade fiscal para a gente poder aprovar. Tá? Muito obrigado.
Vereador Risso, antes eu gostaria de cumprimentar a professora Patrícia com a turma do oitavo ano que se encontra aqui junto conosco. Obrigado. Vereador Gilberto Almeida Risso, com a palavra.
Excelentíssimo colega presidente, colega vereador Zefina, vereadores, vereadoras, em nome da direção da escola, cumprimentamos todos os alunos e o quadro de professores, assistentes, técnicos. Na verdade, os cargos não estão sendo criados, até porque já existem. O único problema que tem uma referência com relação é os desvios de funções, que a rúbrica certa seria da Secretaria da Agricultura, e está sendo desviado funcionários da educação para a agricultura. Um problema muito grave que já vai virar o ano, até porque vai ficar inviabilizado o funcionamento da escola agrícola, onde já tem alunos com inscrições, matrículas, famílias com expectativas, pessoas até que vêm de fora da cidade. E eu acho que é um problema bastante grande já para o início do ano. Com certeza, em janeiro vai haver uma convocação extraordinária. E eu acho que a criação dos cargos ela não é ilegal. A única coisa ilegal que estará acontecendo seria com relação aos desvios de funções. Então, nesse sentido, aí, eu vou continuar votando favorável, até porque eu entendo que a criação dos cargos não é ilegal, porque os cargos já existem. Ele simplesmente está criando a nomenclatura para os cargos de ordem correta agora e com a previsão de um concurso público no ano que vem, para normatizar. Não vai haver nomeação, vai sim ser através de concurso público. Concedo a parte, vereador.
Muito obrigado, vereador Risso. Excelência, o que inviabiliza o colégio agrícola é a falta de recurso. O que inviabiliza o colégio agrícola é a falta de recurso. O que inviabiliza o funcionamento do colégio agrícola é que o orçamento da Secretaria de Agricultura gira em torno de 1.200.000, um pouquinho mais, talvez, contando salários, e não tem capacidade de investir em muda de planta para a gurizada aprender a manejar. Isso que inviabiliza o colégio agrícola. A criação de cargos é uma formalidade que tem que seguir a lei. A lei de responsabilidade proíbe 180 dias no último... O vereador Rafael se refere como último quadrimestre, eu entendo que é o último semestre do ano, do mandato, a criação de cargos. Então, se a lei afeta isso, o que nós vamos alterar a lei de responsabilidade fiscal? E também em relação ao limite de gastos. Hoje, a nossa folha ela ultrapassou o limite prudencial e a Câmara tem responsabilidade, sim. A responsabilidade só do prefeito mas... É responsabilidade primordial do prefeito, mas é nossa responsabilidade também. Em relação aos servidores, se eu não me engano, é cargo em comissão e o outro é servidor da educação, que vai ter, como ele está em desvio de função, vai ter RPV ou precatório, dependendo do período, vai ter, claro que vai entrar, vai ter toda uma discussão judicial que vai onerar ainda mais os cofres do município. E o executivo, com todo respeito pelo governo que se encerra, tenho certeza que cumpriu seu papel e Uruguaiana é uma cidade melhor e será uma cidade melhor porque cada um que está ocupando esses espaços se esforça para que isso seja, para que isso ocorra, para que nós sejamos um município melhor. Mas tivemos 4 anos para fazer isso. O governo teve 4 anos para encaminhar a formalização dos cargos do Colégio Agrícola e não encaminhou. Obrigado.
Obrigado pela parte. Com relação à questão da gente aprovar alguma coisa que não está de acordo com a lei, nós já tivemos um reflexo disso. Só para exemplificar, nós recebemos informações do Executivo através de um projeto que criava uma nova categoria, criava um diferencial de gratificação numa categoria que são dos contabilistas da Prefeitura. E aí as informações não vieram corretas. E nós achamos que seria viável aquilo e aprovamos esse projeto. Aprovamos. O impacto veio errado, a informação veio errada. O que aconteceu com isso? O CIMUR entrou na justiça para derrubar, numa ação de inconstitucionalidade, derrubar um ato que, teoricamente, a nossa Câmara não tinha tomado conhecimento efetivamente do impacto que daria para aqueles contadores esse aumento de categoria, e isso agora está na justiça. Então, a mesma coisa pode ocorrer. Se nós aprovarmos a criação de cargos num período onde, por lei, não se pode criar cargo, e nós não atentarmos para isso e aprovarmos, o sindicato, qualquer um outro, vai entrar na justiça e vai criar, inviabilizar o prosseguimento, o cumprimento dessa lei. Então, nós não podemos nos afastar do que a lei fala. Se a lei é clara, nós estamos na Comissão de Constituição e Justiça, que é que exatamente verifica esse trabalho, e, infelizmente, com toda a boa vontade, o mérito, eu estou numa parte, não poderia pedir a palavra. Então, só para concluir, então, nós não podemos aprovar algo que não esteja de acordo, porque lá na frente alguém entra na justiça e derruba todo o nosso trabalho.
Para concluir, presidente, na verdade é o seguinte, eu concordo em parte com os vereadores, mas eu entendo que os cargos já existem, eles não estão sendo criados, já existem. E também há uma previsão de concurso para normatizar isso aí no ano que vem. Então, quer dizer que vai haver um concurso público, para isso tem que ter a criação dos cargos. Eu entendo que ele não pode nomear no período eleitoral, porque ele não pode causar despesa nesse período, mas criação ele pode fazer a qualquer momento. Isso daí eu acho que ficou bem claro nas especificações que fizeram. O grande problema que existe aí são os desvios de funções. Esse sim.
Vereador Josefina.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, rapidamente. Se nós ainda estamos no período dos 180 dias, com certeza não podemos votar, é inviável. E também até porque nós aprovamos o projeto que está errado, está dentro ainda do período de 180 dias, que ele não pode contratar. Ele também está saindo, ele não vai fazer nada. Ele não tem tempo para fazer nada mais, a não ser a transição e fazer aquilo que já está andando, terminar o que está andando, né? Que são obras, né? Mas criar projetos e coisas, ele não tem mais prazo para nada. Nós sabemos disso. O tempo de transição dele já começou, não é verdade, vereador? Já começou a transição, né? que se, é, passar o governo para outro. Então, se o governo que está entrando tiver interesse, ele vai mandar para a Câmara o projeto e nós estaremos aprovando legalmente, não agora, às pressas, um projeto que ainda está dentro dos 180 dias e que o prefeito não pode fazer mais nada agora. Muito obrigada.
Vereador Fernando.
Senhor presidente, senhor vereador, só para esclarecer que o Dani falou do impacto que veio na contratação dos contadores, né, do programa novo para os contadores, que assim, ó, a prefeitura mandou o impacto baseado no salário básico do contador. Só que nenhum contador mais tinha o seu salário básico, tinha 3 vezes o básico. E aí, então, claro que nós não poderíamos saber. Então, dizer, não foi um erro da Câmara, foi um erro da Prefeitura. Isso eu quero esclarecer, que passou por nós porque veio errado da Prefeitura. Não veio com o salário atualizado e sim com o salário básico. E eu acho assim, ó, que nós temos que, definitivamente, né, que essa criação de cargo que não cria despesa não existe. Criou cargo, criou despesa. Né? Se a nomeação vai ser imediata ou posterior, não importa, ela vai criar despesas. Então tem que ter uma previsão para isso. Então, ah não, mas a despesa é para o próximo ano. Então que você crie no próximo ano. Existem outras alternativas que poderão ser feitas para a escola agrícola e que não estão sendo colocadas, que eu já falei com o nosso futuro prefeito, que poderão ser adotadas sem ter despesas municipais. Pode ficar certo disso.
Não, passo a questão do trabalho, vereador Rafael Alves, que eu gostaria de manifestar com relação ao projeto.
Assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Adalberto Silva.
Excelentíssimos colegas vereadores, servidores, nossa querida diretora Maria Carmo, alunos que ainda se encontram aqui. Nós estamos só prorrogando um ato que futuramente terá que ser realizado, porque a escola de fato já existe, os professores, os diretores já estão ali, então as despesas efetuadas já tem a despesa, não, mas já existe, porque se está funcionando, ninguém está dando de graça ali, todos que estão ali, ou por deslocamento de função, ou por outro, então a verdade é que essa escola que está funcionando e que os alunos estão ali já estudando, ela terá que indeterminado. Eu acho que foi tardio esse encaminhamento. Já teria que ter sido há 2 ou 3 anos anterior. Eu acho que está tardio. Mas não tenho dúvida que esse processo voltará para esse parlamento, não é? E esse parlamento vai ter que reconhecer que essa despesa sobre pena dos alunos que estão ali concluindo, estudando, não concluíram seus estudos. Essa é a realidade. A escola está funcionando, está se criando. Isso aqui, vão postergar um ato que vai ser em determinado momento. Eu concordo que extemporâneo em função da lei eleitoral, que nesse momento não se pode criar cargo nenhum, não concordo com relação a isso, mas não tenho dúvida que esse processo, no próximo ano, os colegas vereadores que estarão aqui vão receber esse processo do prefeito eleito, nosso colega prefeito Rony, e vão ter que estudar uma forma de que para ser regulamentada a situação. Da forma que está, não pode continuar. Tem que regulamentar. Com todo o prazer, vereador.
Na verdade, o processo de desvio de função já é inevitável. Mesmo que se crie ou não se crie, isso daí já é um fato. Entendesse? Então, isso aí já não deve servir mais como argumentação, porque isso daí já é irreversível, já foi feito. Ponto. Sabe-se que vai ter que se criar o que já existe, como o Vossa Excelência falou, já existe. E nós temos que regulamentar. E como há uma previsão de concurso, o ano que vem um novo prefeito vai abrir edital e fazer um concurso correspondente. Só não sei se os fatos legais com relação ao limite prudencial vão favorecer com que ele faça o concurso, presidente. Até porque a lei exige que tem que ter limite previsível para poder fazer um concurso. Aí sim. Então, acho que o senhor tem toda a razão. Terão, com certeza, uma votação extraordinária no mês de janeiro. Agradeço, presidente.
Agradeço, vereador Risso. Foi esclarecedor o afar de Vossa Excelência. E
devolvo a condução dos trabalhos ao presidente, vereador Adalberto Silva.
Reassumo a condução dos trabalhos e não havia ninguém mais queira discutir, está em votação. A colega vereadora Josefina fará chamada nominada dos colegas vereadores. O sim aprova o parecer da comissão de justiça, que é contrário, e o não rejeita.
Vereador Rafael. Sim, é o parecer. Vereador Egídio Carvalho. Sim, é o parecer. Vereadora Josefina Soares. Sim, é o parecer. Vereadora Jussara, ausente. Vereador Carlos Eduardo. Sim, é o parecer. Vereador Irani. Sim, é o parecer. Sim, é o parecer. Vereador Fernando Arragô. Sim, é o parecer. Vereador Gilberto Risso. Não. Não é o parecer. Vereador Marcelo. Vereador Marcelo. Vereador Rony, ausente. Segunda chamada, vereador Marcelo, ausente.
Com 7 votos, sim e 1 não, foi aprovado o parecer da Comissão de Justiça e o projeto irá para o processo de arquivamento. Dando continuidade à ordem do dia, solicito a colega vereadora Josefina que faça a leitura do projeto de lei 093/2016, que institui a Brigada Municipal de Proteção contra Incêndio.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Procedência, Poder Executivo. Relator, vereador Rafael Alves. Institui a Brigada Municipal de Proteção contra Incêndio. Parecer, em primeira análise, acerca, resta claro que compete ao município legislar sobre matéria. Vejamos. Artigo 96, compete privativamente ao prefeito. Sexto, dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal na forma da lei. Planejar e promover a execução dos serviços públicos municipais. 11º, promover os cargos e os empregos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores. No entanto, verifica-se a proposição não veio acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro para análise. Outro aspecto relevante diz respeito à inclusão de entidades e empresas da parte final do parágrafo único do artigo 2º do texto projetado, tendo em vista que as entidades e empresas não fazem parte da administração pública. Ademais, resta claro, na atual conjuntura financeira em que vive o município de Uruguaiana, as despesas com pessoal não serão reduzidas, sabendo-se, inclusive, que a CETRAN, Secretaria de Trânsito, não consegue arcar com as despesas já atinentes às suas responsabilidades, tais como a aquisição de novas matérias indispensáveis para o cumprimento das atribuições da referida secretaria. Portanto, inviável a aprovação de projeto de lei que acrescentará novas despesas ao orçamento. Diante do exposto, conclui-se que a inviabilidade jurídica, sendo parecer desfavorável à sua aprovação. Sala das Comissões, 17 de outubro de 2016. Relator, vereador Rafael Alves. De acordo com os demais membros, que o parecer é desfavorável.
Está em discussão parecer da Comissão de Justiça referente ao projeto de lei 093/2016, que institui a Brigada Municipal de Proteção contra Incêndio. Vereador Gilberto Amida Risso.
Excelentíssimo colega presidente, acho que aí talvez falem em nome de quase todos os colegas vereadores. Teve nos visitando o presidente o comandante dos bombeiros, o ano passado, quando o projeto veio a primeira vez à Câmara, e ficou bem claro que a verba ela é estadual e ela vem referente ao Corpo de Bombeiros. E eles dependem dessa verba para uma série de serviços que são prestados ao Corpo de Bombeiros. A Prefeitura Municipal deveria criar um fundo municipal específico da Prefeitura pra, com relação a essa brigada de incêndio, e buscar recursos do município e não dividir esse recurso que vem do Estado e que ajuda a manter a Corporação de Bombeiros do município de Uruguaiana. E ficou muito bem claro se dividir essa verba. Alguns serviços que hoje são prestados ao Corpo de Bombeiros de Uruguaiana, que não atende só Uruguaiana, atende quase toda a região, vão ficar precários e com impossibilidade de acontecer. Então, nesse sentido aí, eu já encaminho uma votação favorável ao parecer contrário com relação ao projeto.
Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação o parecer desfavorável da Comissão de Justiça ao projeto de lei 093/2016, que institui a Brigada Municipal de Proteção contra Incêndio.
Vereador Rafael Alves. Sim. Sim ao parecer. Vereadora Josefina Soares. Sim ao parecer. Vereador Egídio Carvalho. Sim ao parecer. Vereadora Jussara, ausente. Vereador Carlos Eduardo. Vereador Irani.
Sim ao parecer.
Sim ao parecer. Vereador Fernando Tarragó. Sim ao parecer. Vereador José Fernando Tarragó. Já deu. Luiz Gilberto Almeida Risso.
Sim ao parecer.
Sim ao parecer. Vereador Marcelo. Sim ao parecer. Vereador Rony Melo, ausente. Segunda chamada. Vereador Carlos Eduardo.
Sim,
ao parecer.
O projeto de lei 093/2016, que institui a Brigada Municipal de Proteção contra Incêndio, está aprovado o parecer que é contrário da Comissão de Finanças, com 8 votos. O projeto vai para arquivamento. Em discussão e votação. Em primeira discussão, projeto de lei 040/2016, que denomina Alameda do Espinilho, Alameda localizada na Coab 2, na quadra 20,
senhor presidente,
segmento da rua Fernanda.
O projeto é de nossa autoria, os pareceres são favoráveis, eu gostaria que fosse dispensada a leitura dos pareceres que já são favoráveis e voltasse em segunda discussão na próxima reunião.
Gostaria de cumprimentar mais uma vez a professora Lívia, que se encontra com nós, com a turma do 6º ano. Seja bem-vindo, gurizada. Essa, a função justamente nossa aqui é de demonstrar para os alunos do interior do município o funcionamento, como funciona o Poder Legislativo de Uruguaiana. É importante a presença de vocês na nossa reunião de trabalho. Vereadora Josefina.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Procedência, vereador Gilberto Risso. Relator, vereador Marcelo Lemos. Parecer, em análise ao projeto em pauta, verificamos que são preenchidos todos os requisitos previstos no artigo 66, parágrafo 1º, da Lei Orgânica do Município, visto que a sugestão do nome faz referência a uma árvore nativa do Pampa Gaúcho. Diante do exposto, conclui-se pelo parecer favorável. Sala das Comissões, 17 de outubro de 2016, vereador Marcelo Lemos, relator, de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer, em análise ao projeto de lei número 040, protocolado sobre o número 01008 de 2016, proposto pelo vereador Luiz Gilberto de Almeida Risso, que tem por objetivo denominar-se Alameda dos Espinilhos, Alameda localizada na Coab 2, quadra 20, sequência da rua Fernando Tramon. Concluímos que o presente projeto é meritório. O projeto de lei em questão, além de denominar Alameda, resolverá problemas dos moradores daquele local que não recebem correspondência via correios, por não estar cadastrada a denominação correta e, consequentemente, possui CEP, Código de Endereço Postal, hoje necessário para todas as atividades comerciais, Também possibilita que os moradores da Alameda realizem cadastro junto à S-Sul, concessionária de energia elétrica, a fim de obterem o fornecimento do serviço devidamente disponibilizado. Dessa forma, fica nominado local muito importante para aquela comunidade que há tempo reivindica para solucionar a identificação. Diante do exposto, parecer é favorável. Sala das Comissões, 18 de outubro de 2016. Relator, vereador Marcelo Lemos, de acordo com os membros da comissão.
Está em discussão projeto de lei 040-2016, proponente vereador Gilberto Almeida Risso, que denomina Alameda do Espinilho, a Alameda localizada no Coab 2, na quadra 20. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os colegas vereadores que concordam, permaneçam com 5 pontos. Contrário, levante. Está aprovado na unanimidade dos colegas vereadores. Em primeira discussão virá, em segunda discussão na próxima terça-feira. A vereadora Josefina fará a leitura do encaminhamento à Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao parecer do Poder Legislativo.
Em tramitação ordinária, será encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento o protocolo 1112, autoria legislativo balancete, referente ao mês de agosto de 2016, páginas de 001 a 269 e de 270 a 854. Vai para a comissão.
Será encaminhada às comissões técnicas da Casa. Projeto de lei de autoria do vereador Rafael, 042-2016, que institui a tribuna livre na Câmara Municipal de Uruguaiana. Não. Vereador Rafael, proponente, está com a palavra.
Colegas vereadores, vereadora, eu peço a atenção dos senhores de forma muito breve, só para explicar, da mesma forma, cumprimento a turma nova que chegou aí, a dona Lígia, minha sogra aqui da cozinha. E esse projeto, colegas vereadores, nós instituímos, o projeto tem o intuito de instituir, através de uma lei municipal, a tribuna livre no Parlamento de Uruguaiana. Hoje ela funciona através de uma resolução que é de 1989. Então, fazendo uma análise em outros municípios, nós percebemos uma dinâmica um pouco melhor. E é o que nós propomos aqui. Peço aos colegas, depois, a análise dentro das comissões e a compreensão de todos. Era só nesse sentido, presidente Adalberto Silva. Obrigado.
O projeto de autoria do vereador Rafael irá para as comissões técnicas da Casa. E passamos...
Institui a tribuna livre da Câmara Municipal de Uruguaiana e da outras providências. Vai para as comissões. Passamos convites.
A colega vereadora Josefina fará a leitura dos convites.
Convites. 11 e 13. Diversos. Ementa. Prefeitura da Barra do Quaraim. Semana de aniversário do município, de 19 a 22, de 10 a 2016. 11 e 14. Diversos. Ementa. Universidade de La Cuenca, del Plata. Décima colação. Décima colação de grau, 28 de 10 de 2016, às 20 horas, no Salão Atos do Instituto Nino Jesus.
Está em votação os convites recebidos no Poder Legislativo. Não havendo manifestação contrária, estão aprovados.
Expediente. Correspondência expedida do Executivo. Ofício protocolado sobre o número 332 de 2016. Nada mais a tratar, senhor presidente.
Cerrado a hora do dia, passamos ao período das comunicações.